Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que Jesus quis dizer quando prometeu uma vida abundante? Em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ao contrário de um ladrão, o Senhor Jesus não vem por razões egoístas. Ele vem para dar, não para receber. Ele vem para que as pessoas tenham nele uma vida significativa, intencional, alegre e eterna. Recebemos essa vida abundante no momento em que o aceitamos como nosso Salvador. Esta palavra abundante no grego é perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, mais, supérfluo, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Em suma, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Um conceito que lembra 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 2. Antes de começarmos a ter visões de casas luxuosas, carros caros, cruzeiros por todo o mundo e mais dinheiro do que poderíamos usar, precisamos parar e pensar sobre o que Jesus ensina a respeito desta vida abundante. A Bíblia nos diz que a riqueza, prestígio, posição e poder neste mundo não são as prioridades de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29. Em termos de status econômico, acadêmico e social, a maioria dos cristãos não vem das classes privilegiadas. Claramente, então, a vida abundante não consiste de uma abundância de coisas materiais. Se fosse esse o caso, Jesus teria sido o mais rico dos homens. Entretanto, o oposto é verdadeiro. Mateus capítulo 8, verso 20. Vida abundante é a vida eterna, uma vida que se inicia no momento em que vimos a Cristo e o recebemos como Salvador, e essa vida dura para toda a eternidade. A definição bíblica da vida, a vida eterna especificamente, é fornecida pelo próprio Jesus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Esta definição não menciona quantidade de dias, saúde, prosperidade, família ou ocupação. Na verdade, a única coisa que menciona é o conhecimento de Deus, que é a chave para uma vida verdadeiramente abundante. E o que é a vida abundante? Em primeiro lugar, a abundância é a abundância espiritual, não material. De fato, Deus não está muito preocupado com as circunstâncias físicas de nossas vidas. Ele nos garante que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir. Mateus capítulo 6, versos 25 a 32 e Filipenses capítulo 4, verso 19. Bênçãos físicas podem ou não ser parte de uma vida centrada em Deus. Nem a nossa riqueza ou pobreza é uma indicação certa de nossa posição com Deus. Salomão tinha todas as bênçãos materiais disponíveis a um homem e ainda achou tudo insignificante. Eclesiastes capítulo 5, versos 10 a 15. Paulo, por outro lado, estava contente em quaisquer circunstâncias físicas em que se encontrava. Filipenses capítulo 4, versos 11 e 12. Em segundo lugar, a vida eterna, que é a vida mais importante ao cristão, não é determinada pela sua duração, mas por uma relação com Deus. É por isso que, quando somos convertidos e recebemos o dom do Espírito Santo, diz-se que já temos a vida eterna. 1 João capítulo 5, versos 11 a 13. Embora não, é claro, em sua plenitude. A duração da vida na terra não é sinônimo de vida abundante. Por último, a vida de um cristão gira em torno de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Isso nos ensina que a vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar e amadurecer bem como de falhar, recuperar, ajustar, resistir e superar, porque em nosso estado atual, vemos como um espelho, obscuramente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Um dia veremos a Deus face a face, e vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos completamente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Não mais lutaremos contra o pecado e a dúvida. Esta será a vida abundante e finalmente cumprida. Apesar de sermos naturalmente desejosos de coisas materiais como cristãos, a nossa perspectiva sobre a vida deve ser revolucionada. Romanos capítulo 12, verso 2. Assim como nos tornamos novas criações quando viemos a Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, então o nosso entendimento de abundância deve ser transformado. A vida abundante e verdadeira consiste de uma abundância de amor, alegria, paz e o restante dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, e não uma grande quantidade de coisas. Trata-se da vida que é eterna, e portanto, o nosso interesse está no que é eterno, e não temporal. Paulo nos adverte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versos 2 e 3.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.